Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Como o musgo de uma árvore pode me salvar?
E se a bateria do meu celular acabar?
Navegar é preciso?
E aí, está pronto para sair da enrascada?
De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves. Sou escalador, montanhista de coração, apaixonado pelos esportes e atividades outdoor e entusiasta da mídia podcast.
Eu sou Redi Siqueira, um carioca perdido aqui em Vitória e espero que o programa de hoje possa me orientar para eu chegar em algum lugar.
Gisele Capellini, de Vila Velha, montanhista, corredora e espero nunca mais me perder.
Sou Luiz Gadeto, guia de trek na empresa Varamato e estamos aqui para somar.
O Na Trilha de hoje vai trazer dicas e casos a respeito de uma das habilidades mais importantes para todo aventureiro, a habilidade de orientar-se em ambientes outdoor. É muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que se perdem e o nosso objetivo com esse programa é justamente de potencializar o senso de responsabilidade de cada um ao realizar qualquer ação desse tipo. Convido você, ouvinte, a pegar a sua bússola, seu mapa, acompanhar as estrelas e o sol, porque depois do nosso quadro Você na Trilha, a gente se encontra novamente no caminho. Salve, salve, na trilheira e na trilheira! Seja bem-vindo a mais um quadro Você na Trilha, que é o quadro onde nós interagimos com a nossa audiência e passamos alguns recadinhos. Eu sou Renan Alves, o arroba Recirilo nas redes sociais, e juntamente comigo...
Olá, olá, na trilheiros, eu sou Carolina Faustini.
Tá de volta aí mais
Carolina
uma vez.
Carolina Faustini, mais uma vez.
Né? Arroba, passa aí porque eu falei em cima de você, vai lá.
Arroba Carolina Faustini nas redes sociais.
Muito bem. Carol, que agora é carta marcada aqui no quadro Você na Trilha, seja bem-vindo e fique muito à vontade.
Continue. Obrigado.
Aqui nos estúdios do Na Trilha. Para você que está ouvindo pela primeira vez o Na Trilha, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um quadro em que a gente conversa, né, um pouquinho com os ouvintes. Eu quero agradecer você pelo seu download, né? Então, se você quiser pular essa parte aqui, que é uma parte que tem a ver com os últimos programas gravados...
E aí é só você entrar no site vocenatrilha.com.br, que lá vai ter informação do tempo exato que você precisa pular para começar o programa.
É isso aí. Lembrando que o você é aquele você de internet, né? Só VC. V de vaca e C de cachorro, né? VCnatrilha.com.br. Também temos as nossas redes sociais, né, Carol? Quais são?
@natrilhapc.
E o nosso e-mail?
natrilhapc@gmail.com.
E além disso, um canal que a gente tem usado com mais frequência aí, pelo menos os ouvintes têm participado bastante, é o Telegram. E com o Telegram instalado, é só você clicar em @natrilha, que você já cai lá no nosso grupo. O que a gente vai falar agora, Carol?
Do Padrim?
O Padrim é uma ferramenta que nós utilizamos para fazer coletas espontâneas, né? Que é
contribuições.
Contribuições espontâneas, obrigado.
É uma forma do ouvinte participar da produção do Na Trilha, né? Ele não está diretamente aqui nos estúdios e nem ligado com os...
É o que está acontecendo, né?
É uma forma dele contribuir, que é financeiramente, né? Com a produção, para que o Na Trilha não pare de ser...
Produzido.
Exato.
Todos aqueles que ao longo da história do nosso programa fizeram algumas contribuições, uns chegaram, outros saíram, outros novos entraram, foi muito importante e é muito importante esse tipo de participação. Não somente pelo valor financeiro, claro, que nos colabora e ajuda muito com a produção dos nossos materiais, mas também como uma forma de incentivo. Uma das formas que a gente tem de agradecer o nosso ouvinte é citando...
De retribuir, né?
É de agradecer e retribuir, né, de alguma forma, esse aporte moral que eles fazem na gente, é falando o nome deles aqui. Que nesses últimos 2 meses, né, que quando foram feitas essas doações, foi o Felipe Carelli de Almeida e o Paulo Vitor Novaes. Muito obrigado a esses dois ouvintes que seguem firme e forte aí na missão de... contribuir financeiramente com o Na Trilha.
É, além de contribuir financeiramente, dá um gás para que o Na Trilha não pare, né? Porque às vezes dá aquela vontadinha, assim, de... Ai, tô demorando para sair um programa.
Deixa a gente desesperado,
né? É, aí a gente fica lembrando, porque a gente tem uns padrinhos que a gente precisa dar a eles, pelo menos...
Esse conteúdo, né?
Respiro, né?
É isso aí. Uma outra forma, como eu falei aí, de contato com os nossos ouvintes é através do Telegram. E o que acontece? A gente pede um salve.
É, as três primeiras, né, na verdade.
As três primeiras, é isso aí.
As três primeiras pessoas que falaram com a gente hoje pediram o nosso salve foi o Petrus Davi, que é lá de Belém, no Pará.
É verdade.
O Rodrigo Bamondes, que é de São Paulo, que de vez em quando o Rodrigo tá aqui no nosso salve. E o Alexandre Gomes, que é de Betim, Minas Gerais. Todos três são sempre...
São figuras carimbadas aqui.
É verdade.
Também, né?
Eles compartilham bastante informação com a gente também lá no Telegram. É muito legal.
Isso aí. Obrigado, então, Petrus, Rodrigo e Alexandre, por participar conosco lá no nosso grupo Telegram. Um salve para vocês. Salve, salve.
Eu queria só fazer um... Parêntese. Lá no Telegram a gente tem um hashtag que se chama hashtag natrilheiros, que...
Telegram ou Instagram?
No Instagram. Instagram a gente tem um hashtag que é hashtag natrilheiros. Mesmo quem não seja ouvinte, mas que conheça o programa e que queira compartilhar a sua experiência, coloca foto lá no Instagram e coloca hashtag natrilheiros, que a gente fica vendo.
Entra no nosso radar, né?
É isso aí, a gente fica sabendo e a gente... compartilha nas nossas redes sociais a sua foto.
Compartilha, interage, fica sabendo da sua história. Então, se você não quiser marcar o Na Trilha, não quiser mandar nada pra gente, bem lembrado aí pela Carol, só marcar a tag Natrilheiros, que chega pra gente. Ao longo desses últimos meses aí, antes do último quadro Você na Trilha, nós tivemos várias participações. Eu não vou lembrar de todas, mas algumas aqui que eu já sei de cabeça. Foi a minha participação lá no programa Alô Técnica, do Léo Lopes, onde eu falei sobre a pod pesquisa, e também no blog Citário. Foram por dois programas bem legais que eu gostei de participar, e eu acho que tiveram outros também, mas eu não tô lembrando aqui. Se você que tá ouvindo esse programa tá, e eu gravei o seu programa, me avisa aqui para eu retornar no próximo ano, leitura de e-mails, e falar do seu programa aqui. É muito importante esse tipo de interação.
Vale falar dos programas que você produziu? Porque você também estava presente no Ouvindo Direito dessa semana.
Eu tava?
Tava, como produção.
Ah, não.
Nosso diretor. Produção e direção.
Então aproveita e fala aí do Ouvindo Direito, Carol.
Ah, o Ouvindo Direito é um programa que eu e a Bianca temos, que fala sobre direito. É @ouvindodireito, ouvindodireito.com. E o Na Trilha, o Renan Cirilo, é o nosso produtor, o nosso diretor, e o programa tá ficando bem bacana.
Isso aí.
Entra então, lá e ouve.
O jabá não era agora, mas já que você falou, né, tudo bem, fica à vontade. Então deixa aí a força para que os ouvintes do Na Trilha também, se quiserem e sentirem saudade da voz da Carol, vai lá, ouvindodireito.com, é o site dela. E Ouvindo Direito, um que tem a logo branquinha, tá, gente, é o programa dela. Quero ressaltar aqui também a participação do Redi no programa Entre Fraldas, né? Que ele participou lá falando sobre parques nacionais. Ficou bem legal, já ouvi. Mandar um abraço aí pro Rodrigo Cornelli, que esteve aqui no Espírito
Santo. Abraço, Rodrigo. Volta de novo.
É, o Geraldo Zaran, professor Mauri.
Abraço, Geraldo.
Pessoal aí de vários outros lugares aí. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Salvador. Vieram prestigiar em outubro o terceiro seminário de podcasts. E eu queria aproveitar também esse momento aqui para agradecer ao pessoal do PodFX, né, PodFX, né, tudo junto, pelo apoio que eles deram para que o seminário acontecesse. Não só ele, como outras empresas também fizeram apoio, mas eu queria agradecer diretamente a PodFX por esse apoio que eles deram aqui. E deixo também a recomendação a você, ouvinte, que quer produzir seu podcast, que quer conhecer a ferramenta PodFX. Ela vai auxiliar você a fazer uma gravação online do seu podcast. É uma ferramenta muito útil, eu já usei, recomendo a quem está começando a utilizar essa ferramenta, vale muito a pena. E eu queria deixar esse registro aqui, não é pelo jabá, pelo apoio que eles fizeram, mas a Podosfera hoje ela é carente de materiais, de ferramentas e principalmente de pessoas que entendam do podcast para produzir podcast visando a facilidade da mídia. Procura aí, eu vou deixar um link dessa ferramenta aqui na postagem desse programa, beleza? Também a gente não pode deixar de agradecer, né, Carol, o Alexandre Gomes, que além de ter participação ali no grupo do Telegram...
Nosso ele querido Senhor A, né?
É, o Senhor A. Ele tem participado aqui constantemente, ele colabora com a edição de vários programas aqui, e eu quero dizer que se não fosse ele, Os programas na trilha que às vezes já atrasam, atrasariam muito mais.
É uma pessoa fundamental aqui no...
É, no nosso escopo aqui de negócio, o Alexandre Gomes, ele tá inserido aqui. Fica aí também a indicação, né? Por mais que nós aqui do Na Trilha, podcast e transmídia, nós estejamos trabalhando com produção, criação, edição, divulgação de podcasts, o Alexandre Gomes também é um excelente editor, e que já é consolidado na podosfera com o trabalho que ele faz. Então, parabéns, senhor, pelo trabalho que você desenvolve.
E obrigado.
E obrigado pela parceria que você tem conosco. E por último, eu resolvi deixar isso por último mesmo, porque eu sei que tem muitos ouvintes, Carol, que eles avançam a esse quadro aqui, o Você na Trilha, né, que é a nossa leitura de e-mails. E não tem problema nenhum nisso.
Sim, tá? Tem gente que gosta, tem outros que não curtem tanto.
Exatamente.
Então não há problema.
Não se identifica, tem gente que acha ruim, fica muito tempo falando e tal, mas eu quero falar pra você que tá prestando atenção nesse momento no Na Trilha, tá? Você é o ouvinte que a gente sabe que é interessado com o que a gente produz, é o ouvinte que gosta do que a gente produz.
Quer saber o que a gente tem pra dizer também, né? Fora do tema.
Exato. Não é nem tanto fora do tema, mas eu queria ressaltar aqui a importância da Pod Pesquisa 2019, que está sendo realizada pela Associação Brasileira de Podcasters, a qual hoje eu estou como vice-presidente. Eu queria falar para você, ouvinte, que está ouvindo agora nesse momento, que responda lá a Pod Pesquisa. Não somente responda, como também incentive que outras pessoas também respondam essa pesquisa.
É bem rapidinho, não toma muito tempo.
Exato, mas é que além de você colaborar para a gente entender melhor o perfil do consumidor de podcasts do Brasil, você pode ajudar o Na Trilha a ficar evidenciado nessa pesquisa, que para mim também é muito importante, para o Na Trilha também é muito importante. E as ações que nós estamos realizando, elas precisam desse tipo de ferramenta e esse tipo de retorno de vocês. Mais uma vez, né? Eu deixei pro finalzinho, porque eu sei que você que está ouvindo e que é engajado com o Na Trilha, que aceita as nossas sugestões, que quer ver o Na Trilha desenvolvendo, poxa, dá essa força pra gente. Vai lá na Pod Pesquisa, responda. E lá na pesquisa, diga lá que você conhece o Na Trilha, que você conhece todos os programas que você utiliza. Existem lá vários campos explicando sobre como que é o seu consumo e tal. Isso é muito importante para a podosfera e isso é importante para mim. Para mim enquanto produtor e para mim enquanto criador de conteúdo do Na Trilha. Então, eu quero convocar a nação Na Trilheira a fazer a sua parte, responder a Pod Pesquisa 2019 e dar a pesquisa, citar o Na Trilha.
É abpod.com.br/podpesquisa-2019.
É isso aí, vai lá rapidinho, responde, cita o Na Trilha e você vai continuar colaborando muito com a gente. Carol, dá o seu tchau aí.
Tchau.
Olha, teve gente que reclamou da última vez, falou que eu fui muito autoritário com você. Você tem alguma coisa
disso? Você me mandou dar tchau, alguma coisa assim?
Não, na última vez que você participou aqui, disse que eu fiquei brigando com você, que eu fiquei puxando a sua orelha.
Eu não sei se é porque tem muito tempo e eu não me lembro, ou se eu não me lembro mesmo porque não foi tão assim.
Talvez tenha algumas pessoas que não saibam, e se não saibam também não tem problema. Eu e a Carol, nós somos casados, então... por mais que no programa aqui eu pareça ser algum autoritário, quem manda na casa é ela, beleza?
Ah, mentira!
Tchau!
Tchau!
O assunto de hoje, ele passa por uma questão que eu acho que todo aquele que já se prestou a se embrenhar no mato ou a realizar qualquer tipo de atividade, de aventura, é partir para um local que não conhece, que é o estar perdido, né? Você se encontrar de alguma forma de um ponto que você não conhece, que você nunca viu e você está preocupado. Todo mundo aqui, ou pelo menos a boa parte de quem está nos ouvindo hoje, já se perdeu alguma vez. E a Gisele também tem uma experiência, né, Gisele? Fala aí pra gente, como é que foi a sua experiência de se perder, pra gente, de fato, entrar na conversa que a gente tem hoje?
Eu já contei essa história no O Que Rola, né, um tempo atrás, que numa aventura na Serra do Cipó, era uma travessia, o qual não era muito tradicional. Então a trilha não estava muito marcada. Então nós pegamos dicas na internet de alguém que já tinha ido e traçamos os pontos no... Era num GPS, mas eu não me atentei muito que, sei lá, eu acho que a tecnologia estava defasada ou a pessoa que estava operando não tinha muito conhecimento. Enfim, alguns fatores, né, foram contra a nossa navegação e nós sabíamos onde nós estávamos, mas não sabíamos como conseguir chegar até ao ponto e iniciar a trilha, ao ponto onde direcionar. Então a gente estava indo meio sem certeza. Estava indo na direção, pode ser que naquele momento a gente conseguiria fazer o mesmo caminho de forma mais rápida se a gente tivesse andado na linha reta, enfim. Chegou em determinado ponto que na distância nós víamos a trilha, só que a gente não conseguia chegar até lá porque no meio tinha um canyon. Então, assim, dava um desespero por não saber, não conseguir. O tempo passando, o dia ficando mais tarde, numa travessia, se você tem tempo, né, para poder cumprir aquele cada dia, cada etapa. E a navegação, ou a falta de uma boa leitura da navegação, atrapalhou um pouco.
Uma questão, que ela, isso aí foi durante uma atividade paga, né, Gisele?
Não. Na verdade, fomos três malucos pro meio do mato. Não foi paga, não. Essa foi só eu.
Se tivesse com guia, não tinha se perdido.
Com certeza. Porque o guia, na verdade, a gente quis economizar o guia, né? Tanto que nós contratamos uma pessoa por resgate e depois ele ficou morrendo de rir da nossa cara, né? Porque ele sabia como chegar.
Saiu o preço de dois guias, né?
Quase, eu acho que mais ou menos isso. A gente tivesse pago.
Mas o ponto que eu queria levantar é o seguinte, Gadeto, você que atua já aí com turismo de aventura, com trilhas, trekking, já há algum tempo, já aconteceu com você atuando profissionalmente ficar perdido em algum ponto do roteiro?
Não. Perder guiando comigo nunca aconteceu, né? Até porque, assim, eu acredito que uma pessoa que se dispõe a guiar, ela tem que ter o mínimo de conhecimento, pelo menos, do local aonde ela vai guiar, né? Mas existem alguns locais, por exemplo, que a gente atua, que o terreno é variável, o clima é variável, e aí você pode desviar um pouco do caminho, não se perder. Então, você está seguindo, vamos pôr aí uma área que o campo é vasto, é grande e tem muita vegetação alta, e várias trilhas bifurcando, isso pode acontecer de você desviar um pouco. Como guia, nunca aconteceu eu me perder com o grupo. É uma coisa inaceitável, né? Todos os caminhos que a gente guia, nós temos profundo conhecimento. Mas a variação aí, seja aí de relevo, seja de clima, de vegetação, isso pode confundir muito na orientação, na navegação, e fazer com que você desvie. E daí vem o conhecimento, né, que você tem sobre o local, sobre a navegação de onde você está indo, você pega como ponto de referência e volta para o caminho correto. Né? Na nossa atuação aqui, na nossa empresa, a gente tem como primordial conhecer cada caminho. O que nós guiamos, a gente conhece a fundo justamente para não cair numa cilada dessa, e a coisa já muda totalmente. A partir do momento que você está fazendo um trabalho profissional no qual você é remunerado por isso, não existe chance para você se perder, né? Até porque quem te contrata está confiando que você conhece o caminho e que você vai levar, né, esse grupo, essa pessoa, de forma sem ter surpresas.
Redi, você já passou por alguma situação de ficar perdido?
De ficar perdido, não, mas mais ou menos como o Gadeto tá falando. Às vezes você faz um desvio, às vezes, né, eu costumo usar um pouco o mapa e às vezes você sai fora da linha do mapa, se distrai.
Redi, você nunca se perdeu?
Se perder, não. Já peguei caminho errado. Agora, se perder, não.
Chamar resgate, não, né?
Pois é. Tem uma piada, uma anedota que rola, né? Dizem que é até atribuído ao Daniel Boone, que o cara chega, ficou... perguntaram se ele tava perdido. Não, perdido não. Eu só levei uns 5 dias pra saber onde eu tava, mas perdido não.
Tá bom.
Saiu bem.
Por que que eu tô colocando dessa forma? Quando eu comecei a atuar com turismo de aventura, como condutor, um dos roteiros que eu realizava bastante, né? Por que realizava? Porque eu já não estou mais indo como condutor, eu vou como turista de aventura. É o Pico da Bandeira. assim, a pessoa quiser me chamar pra ir, eu vou, eu acompanho, tô junto, mas guiar, cara, não é algo que eu tô mais... Acho que a Gisele foi a última vez comigo, né, Gisele, que eu fui guiando... Metade do caminho meu joelho estourou, eu tive que descer.
Eu não sei se foi a sua última vez lá, mas eu já fui com você lá.
Foi a última vez guiando, né? Não foi a minha última vez lá, mas foi a última vez guiando. Tinha um outro condutor comigo, eu passei a responsabilidade pra ele, e ele tocou o grupo, né? Um grupo de 15 pessoas. Mas o ponto que eu queria levantar é o seguinte, no início, quando eu comecei a atuar, eu já tinha passado por aquele roteiro, por aquele caminho várias vezes... Né, sempre acompanhado com mais uma pessoa que também conhecia o caminho. E eu achava que eu conhecia. Né? Então foi uma irresponsabilidade minha eu achar que eu conhecia. E eu fui com um grupo, e aí nós estávamos subindo lá já de noite, né, que é acorda de madrugada para subir. E em determinado ponto eu comecei a achar que o caminho estava estranho. Estava perdido, né? Eu peguei o caminho errado, como o Redi falou. Né? Eu identifiquei ligeiramente... levemente rápido, né, vamos colocar assim, e eu consegui, né, a gente desviou ali uns 10 minutos de caminho, a gente começou a andar 10 a 5 minutos, mais ou menos, e aí eu voltei, e aí naquele momento ali o psicológico ele fica abalado, né, eu falei com o outro condutor, falei, olha só, eu me perdi, errei o caminho, e eu acho que se eu continuar aqui eu vou estar muito tenso para de repente continuar na linha reta ou no caminho correto, então melhor você tocar e eu ficar aqui, até mesmo como uma forma de passar segurança pro grupo, né? Expliquei pro grupo, falei, olha, eu desviei o caminho aqui, errei, mas nós já voltamos pro ponto certo da trilha. Daqui pra frente o outro condutor vai tocar e a gente tá no caminho correto agora. E pronto, deu tudo certo, não perdemos o horário do nascer do sol e tal, mas ficou o ensinamento pra mim, né? Falei, pô, realmente não dá pra brincar com a natureza, né? Tudo bem, Pico da Bandeira são 9 quilômetros, não é um roteiro tão difícil assim, mas eu imagino, no caso, quando são dias e mais dias atravessando um terreno maior, né, uma área maior, se você se perde ali, você pega um caminho errado, aí sim pode acontecer isso que a gente tá falando agora, né?
Mas Renan, essa história de que, porque o Pico da Bandeira é uma trilha curta, que não sei o quê, cara, você saiu na natureza, entrou num ambiente que não é o seu dia a dia... Você tá sujeito a esse tipo de coisa. Eu já tirei gente de lá do Pico da Bandeira que ia para um lugar errado. Né? Me parece, eu nem tenho certeza disso, que quando você sai do Pico da Bandeira, que você começa a descer, se você não for pro Terreirão, existe uma variante que você vai sair lá num canto de Minas, lá, bem mais distante. E a galera tava indo, sem saber, sem perceber, pegando esse caminho errado. Mesmo ali, mesmo em locais que são bem sinalizados, que você tem sempre uma orelha que vai fazer uma bobagem.
Tivemos um caso em 2018 que um professor, ele se desgarrou do grupo, ficou três ou quatro dias perdido lá no Pico da Bandeira. Você lembra, Gisele, que aconteceu isso?
Cada um conta de um jeito, assim, que ele se na verdade ele não se perdeu, ele que se...
Ele se perdeu se a si próprio.
Ele saiu numa missão exploratória.
Ele saiu do grupo, assim, de perto do grupo, porque ele quis se aventurar, enfim, talvez não foi uma aventura muito bem sucedida, não sei. Mas o ponto é que a partir do momento que você está num lugar que você não conhece, é arriscado você se aventurar por querer uma emoção a mais e no final isso ter um final infeliz, né?
Vamos colocar assim, o Gadeto, você, digamos que você foi convidado para participar de uma equipe de resgate, e aí você parte para buscar essa pessoa, e depois de um tempo você encontra esse camarada, essa pessoa, e ele tá com um suprimento suficiente de comida, suficiente de água, não está molhado em época de chuva, com roupa, agasalhado, tudo certinho, você diria que ele estava perdido ou que ele saiu em uma atividade de exploração?
Cara, essa pergunta é um pouco complexa, mas vamos lá.
Um pouco capciosa.
Renan, eu não sei se é bom a gente mexer com isso não, hein?
Se o cara tá todo equipado, pelo menos ele tá preparado para, né, se virar lá onde ele estava indo. Tem várias histórias de resgate, cara. Esse cara aí do Bandeira, tem o cara... Ano passado teve vários, teve gente lá no... Teve um francês lá em Petrópolis, Teresópolis, a travessia. Teve o francês que morreu lá em Marinhas. E teve vários lá na Serra Fina. O que acontece é o seguinte. Na maioria desses casos, desses que eu citei, teve algum fator externo, algum fator que fez a pessoa se perder. Na região ali da Mantiqueira, que é a Serra Fina e Marinhas, foi o clima, né? A neblina caiu e aí esse pessoal saiu da rota que deveria fazer. Do Bandeira são várias histórias, que não convém ficar falando aqui, que é muita coisa, né? Isso eu acho que seria um tema de resgates em montanha, resgates em área outdoor. A pessoa está preparada, será que ela se perdeu ou ela, né, quis fazer uma exploração?
Então eu vou até macular a sua resposta, citando até um programa que o Coronel Leite participou conosco aqui, e ele falou a respeito disso, né, que geralmente quando a pessoa está perdida, ela tende a andar em movimentos circulares, né, porque quando a pessoa está perdida, ela fica nervosa e ela vai colocar mais força na perna, que é a perna guia, né. Se o cara é canhoto, ele vai colocar mais força na perna esquerda. Se ele for destro, vai colocar mais força na perna direita. Então, a médio e longo prazo, ele tende a andar em círculos. E aí, dentro dessa informação que foi passada pra gente, e analisando o tracejo que essa pessoa lá do Pico da Bandeira fez, de onde que ele estava, o ponto que ele desviou e o ponto que ele foi encontrado, me levou a acreditar que e deduzir que ele não estava perdido, ele estava em exploração, o que não tem problema nenhum, mas a forma como ele fez, não, acho que não foi prudente, se o objetivo dele foi de fato...
Tem problema. Sim, que eu discordo de determinadas áreas do parque, do Pico da Bandeira estarem fechadas ao acesso ainda, áreas que constam no plano de manejo, que deveriam ser utilizadas, liberadas, mas o que acontece? Regra é regra, bicho. Não, você não pode acessar essa área do parque, acabou.
Exatamente, tem uma responsabilidade aí, né?
Pois é, em princípio foi uma gracinha que ele fez, quis explorar uma área que não está aberta à visitação e houve uma falha de comunicação ali com a galera dele.
Propositalmente.
E a galera dele achou que ele se dispersou e deu alerta de perdido.
E mobilizar todo um aparato, todo uma equipe, várias pessoas, sem falar na preocupação da própria família, né? Então isso eu achei muito irresponsável.
Mas só para fechar a questão de andar em círculos, eu acho que tem a ver com o terreno, tem a ver com a localidade, né? Uma área montanhosa, por exemplo, eu acho meio difícil a pessoa andar em círculos, a não ser que ele pegue um campo. Então eu acho que assim, para cada resgate é uma situação, né? E andar em círculos eu acho que seria mais uma região que não tenha muito obstáculo.
Mais,
né,
livre, né? É. Se você pegar uma mata mais fechada, esse tipo, não tem condição de você estar fazendo em círculo.
É.
Navegar é preciso? O que você acha, o Gadeto? A gente, enquanto sai para uma expedição ou para algum roteiro de turismo, de aventura, ou até mesmo, sei lá, a hobby mesmo, né? Você acha que existe a necessidade de fazer uma navegação ou é somente o mapa já é suficiente? Se bem que você utilizar o mapa também já é navegar, né? Dá para a gente abrir mão da tecnologia por um método de navegação sem essa pegada aí tecnológica, ou dá para se valer de outros meios de analógicos, né, pra gente sair em turismo de aventura?
Cara, não acho que dá. Você tem que ter conhecimento de navegação e orientação independente de tecnologia, né? Sua bateria pode acabar, seu celular pode quebrar, pode dar algum pau em satélite aí, e aí você tem que saber se orientar sem ser dependente de tecnologia. E aí entram várias formas de navegação analógica que a gente pode bater um papo aqui e que eu acho que é básico. As pessoas têm que ter um mínimo de conhecimento para se colocar num ambiente remoto, num ambiente no qual, né, a pessoa precisa de referências para se movimentar.
Entendi. Ô Redi, você sabe se existe algum curso de navegação para ter esse tipo de conhecimento?
Caramba, cara, tem zilhões. Por exemplo, se você for fazer um curso para tirar uma carteira de arraiz amador, né, que seria o básico para você poder navegar, você vai fazer um curso de navegação. Então tem bastante coisa. E hoje em dia, né, nós estamos na época dos aventureiros de rede social, tem um monte de loja, um monte de galerinha aí dando curso, que vai do presencial ao online, do físico ao virtual. Então tem muita fonte de informação.
Por exemplo, para o mundo outdoor, para esse pessoal que é mais para o campo aí de trilhas, você tem os clubes de montanha, você tem até escotismo.
Isso, né, exato. Os cursos básicos de montanhismo, todos eles te ensinam os bons, né, os sérios, né, os dos clubes, das federações, eles te ensinam noções de navegação.
Eu tô olhando aqui, tava vendo algumas gente começar a gravar, foi comprovado na Grécia que a primeira navegação humana, né, os primeiros indícios de navegação foram há mais de 130 mil anos, né, que foi de fato quando o homem começou a ir para o mar para navegar. E aí eu fiquei assim, pô, 130 mil anos. Então, de fato, será que as navegações, né, elas começaram pelo mar, né, onde foi começado a estudar isso? Sinceramente, eu não sei, tô meio perdido aqui.
Cara, olha, eu não sou historiador, né, apesar de gostar bastante de história. Mas não é difícil você pensar que o ser humano que já navegava na Terra, né, toda vez que ele queria ir de um lugar para outro, quando ele precisava caçar...
As migrações, né?
Quando ele precisava caçar, ele precisava ir para a zona de caça, né? Não era onde ele tinha a aldeia, onde ele estava vivendo. As tribos que eram nômades, que estavam sempre indo buscar um local diferente. O nego não ia naquela de orelhada de, eu vou ali ver o que que é... Não, os caras às vezes enviavam batedores, e aí se você envia um batedor e o cara chega lá, como é que ele vai conseguir voltar para a tribo dele e levar a tribo dele para o local novo que ele descobriu, para a nova zona de caça? Então assim, eu acho que o ser humano navega há muito tempo e levou para o mar o conhecimento que ele já tinha da terra, da navegação em terra que ele fazia.
Então, analisar dentro do que você falou aí, se ele começou se começou a navegação, né, e através, se bem que fala navegação, né, não fala orientação, né, então de repente a navegação aqui está dizendo, foi quando os homens começaram a buscar alimento no mar, né, começaram a construir as embarcações. Cara, 130 mil anos. É muito interessante esse tipo de evolução.
Eu fiquei curiosa com uma questão. Eu li aquele livro do Amir Klink, Os 100 Dias Entre Céu e Mar, vocês devem conhecer. E assim, o show, a aula de navegação, né? O tanto que ele estudou, isso na década de 80. O tanto que ele estudou, o tanto que ele se preparou para aquela viagem, e eu acho que o sucesso da viagem foi diretamente proporcional ao tanto que ele se preparou, tanto que ele estudou, principalmente sobre navegação. Vocês acham que o fato de ter tecnologia perde um pouco assim do romantismo, da questão assim, da naturalidade, de você
lúdico,
contar,
né?
Exatamente, contar realmente com a sua expertise? E agora você tem equipamentos que fazem tudo por você. Vocês acham que era mais emoção naquela época do que hoje? Ou hoje as pessoas se aventuram mais porque não precisa mais estudar tanto? O que vocês acham?
Cara, eu acho que a navegação sem a tecnologia já começa aí pela questão do desafio, né? A pessoa tem que saber muito, né? O Redi que rema e tudo mais. Isso aí, esse glamour, essa parte clássica, isso aí tem o seu lugar, né? E realmente, eu acho que acaba com a tecnologia ficando muito mais fácil, né? Isso é bom, ficar fácil para você ter mais oportunidades para você fazer essa navegação específica. E te dá também uma garantia maior. Agora, a navegação analógica... Antes você tinha que estudar muito, você tinha que conhecer muito de navegação para você não entrar numa enrascada. Na verdade, isso significava morte, né? você pegar aí um veleiro, um barco para atravessar um oceano, na época das velas, na época dos barcos movidos a ar, né, sei lá, a coisa era bem mais complexa, e isso aí, assim, se você, dependendo do erro, você já estava fadado à morte, né? A pessoa, principalmente em alto mar, ela não pode depender, eu acho, eu estou falando sem propriedade, ok?
Todos nós.
O barco sai lá com todo o equipamento, aparelhagem, para navegar. Mas, cara, o capitão tem que saber navegar de formas que não dependam de tecnologia, porque é o que a gente falou aí, né? Tudo isso pode parar de funcionar e aí o cara vai ter que valer da expertise dele.
Entendeu? É o fator humano, né? Não dá para depender exclusivamente das máquinas, né? Porque a máquina ela vai resolver um problema, ela pode sim resolver um problema, mas ela não vai tratar aquele problema, né? Então, é igual um médico, né? O pessoal fica falando, os robôs estão chegando, estão tomando o lugar da medicina, tá tomando lugar disso, não tomando lugar daquilo. Mas qual vai ser o robô que vai ser capaz de chegar pra uma família e falar, olha, seu esposo, seu familiar vai ter ainda tanto tempo de vida, né? Você prefere receber isso de uma máquina ou de uma pessoa? A mim me soa melhor que um humano me fale isso do que uma máquina. Por mais que exista a democratização, a oportunização de que qualquer pessoa pode navegar, qualquer pessoa pode realizar atividade, nada tira essa sensação de você conquistar, você fazer uma conquista, né? uma atividade e passar por um processo de autossuperação. E usando uma bússola, você usando as estrelas, você usando um GPS, você usando um né? Vamos ver se a gente consegue patrocínio, né?
É isso que eu ia dizer, já estão pagando, né? Já?
Estão pagando.
Patrocínio então, com eles é difícil.
Pois é, eles estão tentando com a gente aqui, mas a gente não vai dobrar, não. Né? Às vezes, para mim, subir o pico da bandeira não vai ter muito significado, mas para uma pessoa que tenha as mesmas condições físicas que eu, mas que não tem uma vivência outdoor como eu tenho, subir o Morro do Moreno vai ser uma baita aventura. Isso não pode ser desprezado, sabe? Mas eu cortei sua linha de raciocínio aí, Gadeto. Continue, por favor.
E, por exemplo, cara, a navegação aérea, hoje todo piloto tem que saber navegar por instrumentos, cara, porque, e aí, parou de funcionar tudo. Você vê muito isso, que aí vai, ativa a navegação por instrumentos, e aí o cara vai ter que contar com a sabedoria dele, né? Então eu acho que a navegação, entre aspas, raiz, isso aí não vai se perder.
Realmente, você navegar com a bússola, navegar com referência natural, navegar com as estrelas, é um lance muito maneiro. Mas, assim, a gente está vivendo num mundo tecnológico, acho que a gente tem que ver a tecnologia como ferramenta. É útil pegar o celular, botar um track log no celular e seguir ele? Isso te agiliza bastante em determinados programas. Mas você não pode depender só disso. Acho que você não pode ser dependente da tecnologia.
A gente agora pode partir para um momento que a gente pode dar algumas dicas de, como diz a Gisele aí, de uma navegação raiz. Eu vou começar com a minha.
Antes, posso levantar outra questão?
Pode.
Não sei se vai fazer diferença ou não no nosso...
Levante.
No nosso bate-papo, mas talvez até pela atividade do Gadeto seja interessante a gente comentar. Que essa questão da tecnologia talvez pode influenciar até na atividade dos próprios guias, de quem trabalha como guia. Eu, recentemente, conversando com uma pessoa, eu tenho muita vontade de fazer o trekking no Vale do Pati, na Chapada Diamantina. E eu pesquiso muito sobre a região, eu sei que lá tem pessoas que sobrevivem disso, do turismo, de guia, as pessoas que hospedam, né, os turistas e tal.
É a economia local, né?
Exatamente. O que eu acho, assim, que deve ser respeitado, é uma opinião minha. Aí quando eu perguntei à pessoa, quem foi seu guia, me dá dica de guia, ela falou, não, eu não fui com guia, eu usei o Wikiloc. Não usou guia, não pagou guia, né? E aí, você acha que tem uma questão ética ou não? Isso influencia alguma coisa? Você acha que deve ser respeitado ou não? A tecnologia está aí para as pessoas se reinventarem? O que vocês acham disso?
Penso que não, não atrapalha não. Porque a gente não pode viver parado, né? Usa até o exemplo do sistema de mobilidade hoje, né? Ou você pegava táxi ou você pegava um aplicativo de carro. De repente é a oportunidade que um guia de aventura ele pode ter de valorar o seu serviço. Tá, ok, a pessoa ela prefere utilizar um serviço de traqueamento dele mesmo, mas que tipo de serviço que eu posso agregar para que a pessoa entenda que usar aquele método ali ele vai perder outras experiências, sabe, Gisele? Então, eu não concordo, não acho que a tecnologia vai desqualificar e tirar o dinheiro, o emprego de uma região. Pelo contrário, até as situações dos bancos, né? Então, antigamente, o banco que não tinha o setor de TI, né? Quando tinha aquele medo do caixa eletrônico, né? Ah, vai tirar o emprego dos bancários. Pera aí, se a gente não preparar esses bancários para uma outra atividade, a coisa vai se perder. Da mesma forma como eu entendo que trazer esse tipo de tecnologia, esse tipo de revolução, né, ou de atualização, pode sim aumentar o fluxo de atividade, o fluxo de visitantes e, consequentemente, aumentando a renda de quem está lá, desde que as pessoas se preparem, as pessoas se reposicionem dentro do próprio mercado.
Renan, acho que a gente tem que destrinchar um pouco as coisas. A gente hoje está falando especificamente de orientação. Então, se você me diz que falar sobre navegação, usar o Wikiloc, olha só, Gi, eu fiz Vale do Pati, naveguei bastante ali pela Chapada Diamantina com mapa e bússola. Não usei nada dessas tecnologias. Então, assim, e inclusive tem mapas muito bons lá na Chapada. Comprei um mapa lá e perfeita, navegação perfeita. Então, assim, a tecnologia é legal, esse negócio do Wikiloc é legal, mas é o que eu sempre falo, você tem que entender do assunto e não ser dependente disso. Então isso é uma coisa. Navegação. Você não precisa do guia, se você vai pegar um guia só para ir de um ponto B ao ponto C, isso é uma coisa que você... Eu acho que você tem que... A CBME prega isso, né? Que você tem que ter o direito à pluralidade de experiência. Você tem que ter o direito de, não, eu quero pegar aqui e andar sozinho, navegar sozinho. Eu me sinto competente o suficiente para isso. Isso é uma coisa.
CBME, só pontuando, é a Confederação Brasileira de Montanhismo Escalado.
Exatamente. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa sobre essa história de contratação de guia, você não contrata só um guia só porque ele sabe aquele caminho. Né? E muitas das vezes a gente chama pessoas de guia que não deveria. Né? Em muitos lugares você tem condutores. Então, assim, é muito frustrante para mim, às vezes, chegar num lugar, ser obrigado a contratar um condutor, tendo a ciência que aquele cara é muito menos competente do que eu para estar fazendo uma trilha. Que se tiver um problema, ele não vai saber fazer um resgate. Que ele só sabe aquela navegação. Eu, quando eu vou em alguns lugares, eu contrato guia para o cara me levar num local que é mais desconhecido, para ter um outro tipo de experiência, para o cara repassar um conhecimento histórico sobre aquela localidade, sobre aquela trilha, né? Aquela experiência.
Aquele roteiro, né?
Então, assim, eu acho que o guia enriquece, né? Mas deve ser sempre uma opção sua contratar ou não.
Bom, é o seguinte, essa questão, existem guias e guias, né?
É assim, Gadeto, existem guias e picaretas. Que tem muita picaretagem na área também.
Existem guias e picaretas, é isso aí.
E existe o Renan, entendeu?
O Renan tá aí, que classe.
Ô, caramba.
O Renan é o cara que joga todo mundo pro caminho errado.
Ô, meu Deus. Eu não tô mais atuando nesse sentido, fique bem claro. Sou só...
Vou queimar o filme
do Renan. Hoje sou só instrutor de escalada.
Então,
fique bem claro.
Vamos lá. Essa relação aí de conhecimento, esse conhecimento. Eu, especificamente, os meus clientes, eu incentivo... cada dia mais para que cada cliente meu busque conhecimento. É melhor para mim ter um cliente que conhece sobre navegação, que conhece sobre primeiros socorros, que conhece sobre andar em área remota, do que pegar um cara em algumas travessias, eu faço um filtro e eu só levo quem eu sei que tem aptidão para fazer aquela travessia. até mesmo se virar, porque o guia, ele não é super-herói, né? O guia quebra a perna, o guia pode passar mal, e se você tem naquele grupo, um grupo de pessoas capacitadas na questão de navegação, cara, você vai otimizar isso, tá? O guia, a imagem do guia não é aquele cara que vai te levar na trilha, sei lá, eu acho que a imagem que as pessoas têm do guia é um pouco difusa, tá? E o guia que acha que se as pessoas aprenderem a navegar, se você colocar sinalização na trilha, o guia que pensa que isso aí vai atrapalhar o trabalho dele, ele tá fadado a deixar de ser guia e, sei lá, vender alguma coisa no sinal de trânsito. É igual o Redi falou, o guia ele vai te proporcionar uma vivência melhor naquele percurso no qual você contratou esse guia. Um guia de turismo, ele vai te explicar melhor sobre a história do lugar, a cultura e tudo mais, na cidade. Um guia de montanha, um guia de trekking, ele tem um conhecimento aprofundado sobre aquela região, mas a questão de navegação, na minha opinião, se você souber navegar, para mim é até melhor, né? Quanto mais pessoas com maior conhecimento, é mais agregador. E você tem aí também até uma troca de conhecimentos. Eu ensino eles a navegar, eu ensino eles primeiros socorros, eu dou dicas. E, assim, o meu leque de cliente, na sua maioria, são pessoas que, se você olhar a fundo, eles não precisam me pagar, eles não precisam de contratar um guia para levar nas regiões das quais eles vão. Se eles quiserem, eles pegam lá o mapa, pega a carta, pega o track e eles mesmos vão sozinhos. Mas eles contratam justamente para ter algo mais, para ter uma logística, para ter uma operação, para deixar tudo alinhadinho, porque essas pessoas às vezes não querem perder tempo com essa parte mais chata de organizar uma incursão, né? Conhecimento é uma coisa que todos têm que buscar e têm que ter, né? Independente de estar sendo guiado ou não. Eu acho que se todo mundo mudar aí esse foco, mudar esse pensamento, a gente vai ter uma evolução aí de toda essa área, do nicho, por exemplo, de trekking, de caminhada. Quanto mais conhecimento você tem, melhor para o geral, melhor para todos, entendeu? Então, um GPS na mão não vai atrapalhar guia nenhum. E o guia que pensa isso, né? Que ufa, se o cliente está lá seguindo a trilha, ele vai perder esse cliente, cara. Esse cara tem que mudar o conceito ou então mudar de profissão.
Ufa, então eu não falei nenhuma bobagem, né? Tem sentido que eu falei, né? Que o cara, ele não pode.
Não, e não veio nenhuma voadora de duas pernas aí.
Recentemente eu passei pela experiência no sul, em Santa Catarina, de visitar os cânions, um cânion, né? Em Aparados da Serra. E eu achei assim, eu tenho um pouco de noção de montanhismo, não de navegação, mas de montanhismo, um pouco de experiência em trilha, mas era um local que eu não pesquisei a fundo se isso é verdade ou não, não cheguei a perguntar ao parque, mas...
Tinha um tesouro enterrado.
Não, o que nos venderam lá era que só era permitido entrar lá nessa trilha com guia. Não sei se essa restrição realmente acontece. O parque é o ICMBio que administra, né? Que é o Parque Federal. Aí fomos com guia e tal. E eu achei assim, poxa, realmente era extremamente necessário um guia, porque o caminho era impossível você reconhecer onde tinha os pontos exatos onde atravessar no rio. Porque a paisagem era muito parecida, muito igual. O rio é o leito do rio é dentro do cânion, né? A trilha do Rio do Boi. Eu achei, assim, fantástico como que ele... É claro que ele, anos fazendo a mesma coisa, toda semana, todo dia, ele sabia exatamente onde atravessar, mas eu fiquei imaginando uma pessoa, mesmo lá, com um GPS que fosse, mas ali, na natureza, existia um ponto, uma árvore específica, que aquele ponto era onde você podia atravessar. Por quê? O rio tem muita correnteza e tem partes que são muito fundas, então, se você quiser atravessar em qualquer ponto, você corre o risco de se afogar. Então, assim, isso, navegação nenhuma vai te falar. Então, achei bem interessante ali naquele momento. E uma outra experiência que eu passei foi na Patagônia. E, imagina, um dos lugares mais visitados do planeta. E aquela questão de chegar na cidade, turismo e guia. Eu, como estava sozinho, preferi pagar a empresa para poder visitar o parque, né, Torres del Paine. E nós fizemos uma trilha, exatamente assim, uns 10 quilômetros de trilha, mas era uma trilha marcada, ou seja, em momento nenhum precisava de guia, entendeu?
Falando aqui de Pico da Bandeira, falando de Morro do Moreno, né, 200 metros
Calma,
de altura.
Calma que eu nem cheguei no metrô de Londres ainda, tá?
A pessoa já chega de voador. Isso sim foi uma voadora, Gadeta. Desculpa aí, mas... Renan, tô constrangido aqui com a experiência dessa menina.
Se apega no exemplo das experiências, assim, eu tô contrapondo duas situações, assim. Um local que, pelo menos eu senti que realmente não tinha como fazer sem guia, e outro que, pô, o guia lá e nada é a mesma coisa.
É, a trilha do Rio do Boi, embora eu não conheça, nunca tenha feito, você tem vários fatores. Você tem essa questão aí de pontos, né, onde você atravessa o rio e tudo mais. E é dentro de uma formação de cânion, que dependendo do tanto que você avança, você tem fator climático. Se chove lá em cima, o cara tem que ter um conhecimento aprofundado até mesmo para evacuar, né? Para tirar a galera da área de risco.
Sim, sim. Então, o tempo todo ele falava. Foi maravilhoso assim, a experiência, porque tanto como o Redi falou, a questão da história, contava vários momentos assim da caminhada, né, parava e falava um pouco daquele local, do que acontecia ali, enfim.
Tá, mas aí o roteiro era de trekking ou ele tinha um momento ali que era de canyonismo? Porque aí são roteiros diferentes.
Era um trekking dentro do canyon.
É o que eles chamam de aqua trekking, né?
Não, eu acho que não. Eu acho
exatamente.
Que é negócio de aqua trekking.
Ah, não sei se
trekking,
nunca ouvi esse termo,
vai
não sei.
Por dentro da água, né? O que não é o caso, eu acho que lá eles só atravessam...
É, não era 100% dentro d'água, alguns momentos a gente atravessava dentro d'água, não era 100% dentro d'água.
Você vai cruzando o rio,
exatamente,
né?
Que o rio ele vai fazendo as curvas, né, meandros, tinham 10 travessias, 10 pontos onde a gente atravessava de um lado para o outro até chegar no limite, porque existe um limite de segurança, o cânion continua, mas existe uma parte que... eles permitem, né, a visitação.
Onde era isso?
O Aparás da Serra, a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul.
Bom, se tiver algum ouvinte, que conheça esse roteiro aí, tiver informações, manda pra gente, ou então coloca a gente em contato com alguém da região, porque é legal a gente ter esse tipo de informação e depois, de maneira mais aprofundada, né, a gente possa evoluir isso aí. O que vocês acham?
Show, bacana. Na Trilheiros do Sul, manda pra gente aí.
Mas especificando aí, do jeito que a Gisele colocou, é isso, o guia, ele conhece o local de onde ele está guiando, então você ir sem pesquisar, sem conhecer o local, e alguns dos locais que eles colocam como obrigatoriedade, a questão de você contratar um guia, você tem a parte de você estar incentivando o mercado local lá, né? Mas tem a questão da segurança também, cara, lá nessa trilha, Ela tem alguns fatores de risco, realmente. E o pessoal lá está mais do que especializado, né, em conduzir, em guiar as pessoas com segurança, né? Então, assim, lá eu sei que se chover na cabeceira, você tem que sair, porque senão desce água, assim, de proporções gigantescas, né? Então, é meio complicado, ainda mais que é um parque, e o parque responde por isso. O parque abrir uma visitação, né, colocar uma visitação aberta sem obrigatoriedade de guia, numa área onde o risco é tão alto que a chance de acontecer, vamos dizer assim, né, acontecer acidentes, uma tragédia, é grande. Então você tem esses pontos específicos que realmente eu acho válido a obrigatoriedade. Como também tem alguns outros lugares que eu acho que não deveria ser obrigado, mas você tem a questão local também, né?
Tá, agora vamos trazer uma dica de navegação, ou de orientação, ou de autolocalização. Algo que possa ser de simples entendimento e que, de repente, não precise nenhum ouvinte, nenhum na trilheira ou na trilheira, se arriscar para testar. É, tudo bem que só a bússola já é suficiente, né?
Se você tem a bússola, você não precisa do musgo, pô.
É, tô falando uma bobagem aqui, né? Mas então tá, vamos ver se a gente consegue eliminar a bússola nesse caso.
Sem bússola. Você não tem a bússola, está diante de uma árvore.
Se você... Não, na verdade, você vai precisar analisar um conjunto de árvores para identificar o que eu tô falando aqui, que eu vou falar aqui. Você vai passar a mão na árvore, né, e vai passar em volta dela, e você vai identificar um lado dela mais caracachento, né, mais áspero, né, mais asperoso, né, com a presença de musgos ali. E aí o que acontece? Esse lado onde ele é mais... É mais áspero, é o lado onde não bate sol, né? E o lado mais liso da árvore é justamente quando o sol nasce, é onde pega mais o sol. E aí, por conta disso, você conseguindo identificar o lado onde nasce o sol e o lado onde não bate o sol no amanhecer, você vai identificar as árvores e você vai conseguir identificar qual é a direção que o sol nasce, ou seja, o leste. Alguém conhecia essa técnica? Alguém já ouviu falar disso?
Renan. Não é mais fácil olhar para o sol?
Não, mas se for de noite?
Eu tô zoando.
Eu já tentei fazer isso, Renan. E minha experiência não foi muito boa, não.
Por quê?
Porque isso é muito legal em determinados ambientes, em determinados tipos de florestas. Se você pega uma floresta muito úmida...
Depende do tipo de vegetação,
que
né?
não recebe muito sol, tem musgo nela toda e aí não adianta nenhuma. Você fica não,
mas o musgo fica te zoando,
não,
né?
Mas até em rio, né, na beira de rio também isso acontece. Até, eu já vi situações até em que, mesmo do rio, acontece isso. O lado oposto em que a árvore estava, estava com mais musgos que o lado que estava voltado para o rio.
Eu acho que isso é um fator agregador, né? É algo que você vai contribuir, vai ser mais uma forma de você se orientar na navegação, mas você tem a questão aí de localidade, de onde você está e tudo mais, né? Então, é agregador, mas não pode ser...
É válido, não é?
Contribui. É válido, porém não pode ser o principal.
Ô, Gadeta, pra isso que eu te chamei.
É válido.
Era só isso que ele queria ouvir, né?
Alguém precisava concordar comigo.
Mas não pode ser o fator principal que você vai acreditar que você vai sair da enrascada. Uma dica simples que nem todo mundo presta atenção, mas é uma coisa simples, que é, geralmente as pessoas andam na trilha sempre olhando para frente, contemplando tudo que está na sua frente, né? E esquece de olhar para trás, cara. Assim, quando você está andando, né, fazendo uma trilha, você tem que mentalizar pontos de referência, tá? Então você vai pegar uma árvore contorcida, uma árvore grande, um morro, um pico, e sempre, cara, sempre andar olhando para trás, visualizando a sua...
Marcando pontos de referência.
O seu,
né,
caminho de retorno.
O seu caminho de volta. Você vai visualizar o seu caminho de volta.
Na verdade, pegar pontos de referência de retorno. São pontos que, quando você bater o olho, você fala, putz, não, eu lembro... que ali a gente tinha aquela colina à esquerda e mais para frente tinha uma árvore. Então, assim, você referenciar a sua paisagem que está atrás de você, de tempos em tempos, e você trabalhar isso sempre que você vai para o mato, que você vai para a trilha, você vai ter uma chance melhor de retorno, né? Você está lá marcando seu track log do caminho que você andou, perdeu. Beleza, cara, mas se você começar a trabalhar essa memória fotográfica, não só da frente, que você também tem que olhar sempre os pontos de referência do seu caminho da frente, na verdade 360 graus, né? Mas também dá uma atenção para o que está atrás de você, para o que você passou. Isso aí faz toda a diferença. Eu faço isso sempre, hoje eu faço naturalmente, né? E é algo que ninguém, assim, não é que ninguém se toca, mas que nem todos pensam nisso, né? Então é a questão de você andar sempre olhando para trás, pegando pontos de referência que você deixou para trás, que eu acho que é importante.
Legal. Você, Gisele, tem alguma dica para gente aí?
Bom, gente, eu acho que já que nós temos a tecnologia a nosso favor, eu acho que vale a pena andar preparado. Tem muita coisa no mercado que dá para adquirir. E aprender a usar,
vai,
né?
Vai falar marca?
Não, só quando o chefe autorizar o patrocínio. E aprender a usar também, né? Porque no nosso caso, lá na Serra do Cipó, a gente só não sabia usar.
Era só vocês ligarem pro Gadeto e perguntar, cara. O Gadeto conhece o Cipó todo.
Poxa, pois é, ó. Gadeto, te conheci muito tarde, hein? Vou ter que fazer essa trip aí de novo e pegar as dicas.
Não, agora não tem mais errado, tem pegadas amarelas na trilha.
Não, as pegadas amarelas estão sumindo.
Ah, é?
Pô, mas já?
Já, tá toda hora, sei lá, cara, a cada 4 meses tem que ir lá e retocar as pegadas.
Vamos lá, Redi, a sua dica agora.
Então, eu tenho algumas. Primeiro, a dica do Gadeto é ótima, eu também sempre faço isso, você precisa dar uma olhadinha pra trás pra saber... Né, de onde você veio, para onde você vai no futuro, né, e se precisar voltar, né, às vezes você, não, vou fazer uma travessia, não vou voltar por aqui, aí dá um problema qualquer, você precisa voltar por ali sim, e é sempre legal, você tá olhando para trás e se familiarizando por onde você passou. Uma outra dica aí já tem a ver com a Gisele, né, sim, você tem que andar sempre bem equipado, sim. Uma bússola tem trocentos tipos de bússola diferentes, e é super fácil de usar. Então, assim, tenha sempre uma bússola com você e saiba usar. Não adianta usar ela como enfeite pra dizer que você é o Rambo, né?
Tá, mas aí, Redi, se o cara tem a bússola, mas não tem o mapa?
Adianta. Sério? Porque você tem alguns pontos de referência. Sério? Ué, você vai...
Mas aí que tá, pro cara ter uma bússola e se orientar pela bússola... Ele tem que fazer um estudo prévio, né? Basicamente, sim, ter uma bússola, senão a galera vai comprar a bússola e achar que a bússola
aquilo
é
aquilo que
tipo
eu falei, se preparar, saber usar, né?
É melhor um que o Wikiloc, né? Não, não é por aí não, gente. E uma outra dica legal, se você tiver que navegar à noite, ou pelo menos você... essa história da gente caminhar à noite, a gente sempre evita isso, né? Acampa, pernoita, para com a luz do dia você poder estar navegando. Se for um local que você consiga ver as estrelas, se for uma noite estrelada, óbvio, o Cruzeiro do Sul sempre aponta para o Polo Sul. Então, se você estiver olhando o Cruzeiro do Sul, você pega a maior extensão do Cruzeiro do Sul e imagina uma linha em direção ao horizonte. Aonde essa linha tocar o horizonte, né, a vista grossa, né, a modos grosseiros, é o Sul.
Ok. Agora... Dica, vamos colocar, de dica de tecnológica, um pouco mais tecnológica. Eu confesso que eu não tenho uma indicação, né? Não sei o que indicar, né? De GPS e tal, porque eu nunca... Não é que eu nunca precisei. Eu nunca usei. Você tem, ô Gisele, alguma indicação de algum equipamento mais atual para uso de navegação? Eu acho que a velha e boa... aplicativo de celular já é o suficiente, né? Não sei se conta, mas enfim.
Renan, vamos entender primeiro o que é o GPS, né? O GPS é uma sigla, Global Positioning System. Então, assim, isso é um sistema que foi criado pelos americanos, é uma constelação de satélites que fica em volta do planeta e que emitem um sinal de rádio com informações específicas. Ponto. Isso é o GPS. Porque a gente pega um monte de aparelhinho e diz, o GPS, peguei o GPS, vou abrir o GPS no celular. O GPS é isso, é uma constelação de satélites e alguns deles têm sempre a posição, eles emitem, né, tipo, a posição daquele satélite, hora e data, né, estão sempre transmitindo numa frequência de rádio. Os equipamentos de GPS, eles pegam essas informações, processam, e vão te dar a tua localização, vão te dar as tuas coordenadas em termos de latitude e de longitude, né, com bastante precisão. Então, o que acontece? Existe um número de satélites que você precisa ter em órbita, né? Eu acho que o GPS começou com 28, acho que agora tem 31, alguma coisa assim. Por que esse número? Porque você precisa ter determinadas... Você precisa ter uma quantidade de satélites, você precisa ter 3 satélites no teu ponto de recepção, de visão, e se você estiver com um aparelho de GPS, ele vai te dizer quantos satélites estão ali no teu campo de visão. Com 3, você tem uma navegação bidimensional, você tem latitude e longitude. Com mais de 3, você tem altitude também, você já tem uma navegação tridimensional. Esse é um sistema americano. Esse sistema americano, ele pode... ter um erro, primeiro que ele não tem uma precisão Às vezes a precisão e o aparelho de GPS, ele te diz isso, ó, meu erro hoje está em torno de 20 metros. Para o tipo de navegação que a gente faz, um erro de 20 metros, putz, é um negócio maravilhoso, está ótimo, né? Você não tem... você não vai correr muito risco de estar se perdendo por causa de um erro de 20 metros. Só que se os americanos entram em guerra, vão fazer uma invasão, vão fazer um negócio qualquer, eles aumentam esse erro estimado. Então aí já é um problema para isso, né? Você já começa a ter um problema dentro desse sistema. Então, receptores de GPS, você tem os aparelhos de GPS mesmo, né? Tipo, marcas que não estão pagando nada pra gente, que eu não vou falar. E você tem chips, como no celular da gente. Você tem um chip ali dentro que recebe esse sinal do satélite. E aí as pessoas sempre me perguntam, ah, mas tem que ter sinal de celular? Tem que ter sinal de internet? Não, ele recebe o sinal do satélite, vai tirar essas coordenadas e gerar as coordenadas. Por que que é bom você...
Oi? Redi, eu ouvi que o GPS é uma tecnologia que os americanos que bancam pro resto do mundo, é verdade isso?
Eles não bancam pro resto do mundo, é um sistema militar, ele começou com os milicos, e os milicos abriram para aplicações civil, tipo aviação civil, ou própria navegação de barco. Então, eles abriram para os civis utilizarem. Não é que eles estejam bancando para o mundo todo. Muita gente, muitos países, têm medo dessa dependência americana. Ah. Então, os russos têm um sistema também, que se chama GLONASS, se eu não me engano. Os chineses estão desenvolvendo um, que é o
Bidu. É Gepevsky, né?
Gepevsky, não se Perdovsky. Os russos, chineses têm um sistema também, né? Que eles chamam de compass, né? Na verdade, eu acho que é Bidu o nome do sistema, e eu acho que isso em chinês significa bússola, né? Que é o compass em inglês. Os europeus estão com um sistema que se chama Galileu, que ainda tá, acho que ainda tá implantando. Então, assim, os americanos não têm exclusividade. Na hora que você for comprar um celular, às vezes você vai olhar que ele tem compatibilidade com o GPS e com o GLONASS também. Que são os maiores, né? O GPS e o GLONASS. Então, assim, não é a exclusividade deles, mas foram eles que começaram essa brincadeira aí.
Legal demais.
Você tem constelações de satélites para tipos de GPS. Por exemplo, você tem uma constelação só para emergência. Constelação, né? É a camada onde o satélite fica orbitando. Então, tem uma faixa só para emergência, e isso é mundial. Existe um dispositivo que é usado muito na navegação marítima, que de emergência, né, que automaticamente quando ele cai na água, ele ativa o sinal de emergência e aí ativa para as unidades de resgate do país, que automaticamente já sabem, putz, foi ativado aqui um acionamento de SOS, vamos lá resgatar. Então você tem vários tipos aí de formas
mas
de...
Mas aí é um resgate, né? Eu acho que o que você tá falando é do EPIRB, é um aparelhinho que às vezes o pessoal bota até em colete salva-vida. Se você cair na água, ele começa a mandar sinal pro satélite. E aí os caras vão conseguir te rastrear, mas você não navega por ele.
Não. Eu quis dizer que é um sistema de localização voltado única e exclusivamente para resgate. Mas tem a ver com o GPS.
Para resgate, né? Exato.
Mas beleza. Mas acabou que a gente não falou de tecnologia que você queria falar, ué.
Por mim, tudo bem. Eu só não tenho nenhuma dica porque não conheço, mas podemos falar.
Então vamos lá.
Lembra que eu tava falando para vocês, né, que você precisa de um número de satélites para ele poder marcar a tua localização?
Sim.
Então, assim, a tecnologia é muito legal, mas dependendo do aparelho, se você tá dentro de um vale, ele já começa a não receber sinal, você não consegue navegar. Se você estiver numa área, às vezes floresta, num dia muito nublado, o sinal do satélite começa a ficar fraco, vai pro espaço toda essa tua navegação. Por isso que é importante você ter o conhecimento da navegação, independente da tecnologia.
Tá, e como é que você identifica no telefone que o sinal de satélite tá ruim?
Então, quando você tá usando no telefone, pelo menos do aplicativo que eu conheço, que é o Wikiloc, eu não lembro de ter essa informação. Mas o Wikiloc, ele tem um negócio legal, que é o quê? Você baixa o track log, né? Você tem... Alguém foi lá e fez aquela trilha. Então, aquela informação, cada ponto que ele armazenou ali, ele vai guardando, e esse arquivo é o que a gente chama de track log. Depois é só você baixar esse arquivo pro teu aparelho, pro teu celular, você tá lá no aplicativo, e seguir ele, dizer, ó, seguir trilha. E aí ele vai marcar a tua posição. E enquanto você estiver dentro daquele caminhozinho, a sua bolinha que tá lá dizendo que é a sua posição, estiver dentro daquele caminhozinho, você tá ok. Você tá navegando, você tá seguindo a trilha que você queria seguir. Então eu acho que quando você não tem o sinal de satélite, aí ele não... Eu acho que ele te diz, pelo menos no meu aplicativo de corrida, ele te diz, olha, não tem sinal de GPS, aquela mulherzinha com a voz do Google, né? Sinal de GPS perdido.
Como que é a voz, Redi? Faz aí de novo.
Sinal de GPS perdido.
Seguinte, sobre navegação via celular, com Wikiloc. É importante que você... O Wikiloc é uma rede social, né, na qual você compartilha e troca marcações de trilha. Só que, igual o Redi falou, você vai lá, baixa e depois você passa por cima daquela trilha, né, na tela do celular. É importante, assim, você não pegar... Você chegou, buscou uma trilha, baixou, beleza, vou andar, eu tenho a trilha aqui. É bom você ver o perfil desse cara, porque você não pode confiar cegamente. Então, o ideal seria você baixar pelo menos três arquivos diferentes daquela mesma trilha, de preferência de três pessoas diferentes, né, no mínimo, e dar uma estudada nessa trilha. Você consegue baixar ela tanto para o celular... Né, no arquivo GPX, como no arquivo KML para você jogar no Google Earth. Então você vai, abre ela no seu notebook, no seu computador, faz uma análise, vê se o cara não está fazendo muito zigue-zague na trilha, se a trilha está marcada com ele indo num ponto e voltando, que isso é sinal de que o cara fez a trilha, mas meio que se perdeu num lugar e voltou. Então
Oreia,
você tem que...
Estava dando oreada o tempo todo.
Você tem que ver a confiabilidade dessa trilha, e não acreditar apenas em um aplicativo como o Wikiloc. Existem vários aplicativos, tem uns aplicativos que são até melhores, que eles já baixam a carta topográfica da região com a trilha marcada naquela região. Ele automaticamente coloca a trilha que já está ali há muito tempo e já foi concretizada, e é uma trilha válida, né? Então, e você tem, com essa questão aí de triangulação de GPS, de sinal, né, de você coletar os satélites, você tem também aplicativos, geralmente você pode buscar lá na loja de aplicativo por GPS status. São ferramentas de você fazer análise de qualidade do GPS do seu celular. Então, através desse aplicativo você consegue ver se ele está triangulando bem, qual que é a potência do sinal e... Dá para você ter uma noção de que, putz, não, meu GPS está bem aferido e eu estou certinho aqui na questão da geolocalização. Então, assim, não é basicamente você pegar um Wikiloc e confiar naquela trilha que você baixou do Zezinho lá de Minas, entendeu?
Zezinho pra... Gadeto, né?
Não, Zezinho não, Gadeto...
Esse povo de Minas é esperto pra caramba, né?
Mineirinho, tu quietinho.
É isso, é estudar e ver se essa trilha realmente é o que você estava querendo fazer e se não é uma roubada, porque às vezes você baixa uma trilha que o cara pegou o pior caminho possível e tinha um outro cara lá que fez essa mesma trilha no percurso correto, sem você atravessar mato, sem você ter que subir uma pirambeira, né? Então, o que tem acontecido muito é isso, a galera confiar cegamente no aplicativo, vou dar foco no Wikiloc, que é o que todo mundo usa. E aí vai para uma Serra Fina da vida, vou usar a Serra Fina também, porque é o lugar que tá tendo mais essa questão aí de gente perdida, de acionar resgate. Por quê? Não houve um estudo prévio, a pessoa não tem o conhecimento de navegação nesse tipo de terreno que é mais técnico, vamos dizer assim, e aí acaba pegando qualquer trilha e vai caindo no lugar errado, e aí ele vai e compartilha essa trilha que tá errado, e aí na hora que você vê, cara, vira um monte de trilha mal marcada, atrapalhando
Mas
todo
não existe
o sistema.
Eu não conheço o Wikiloc, né? Eu não conheço esse aplicativo, ele não se regula por outros usuários? Olha, essa trilha aqui...
É isso que eu falei. Mas as pessoas baixam sem olhar o ranqueamento, entendeu?
Entendi.
Então você ir lá, igual numa rede social. É uma rede social, você cria o seu usuário e você manda suas trilhas para lá. Ou não manda, só usa para baixar. E tem o ranqueamento, que ele dá um peso de qualidade na sua trilha. Mas muita gente nem se toca que existe isso, e daí vem a maior chance da pessoa andar um pouco mais, sofrer um pouco mais, ou às vezes ir para um caminho que ela não estava prevendo ir.
Ah, entendeu? Perfeito.
Eu quando uso o WikiLock, as poucas vezes que eu usei o WikiLock, é porque a verdade é que a gente está falando muito de navegação, mas a grande maioria das pessoas vai estar em trilhas que são sinalizadas, né? Que você não tem muita necessidade de estar usando, seguindo uma trilha, né? um track log ou nada disso, né? Quando eu usei, as poucas vezes que eu usei o WikiLock, o que, que eu fiz? Eu vi a trilha, né? Acompanhei lá no aplicativo, não, sai daqui, vai para lá, e peguei sessões dela e imprimi. Então eu fiz um mapa, né? Tem como no WikiLock você botar fundo de relevo, né? De curva de nível, disso tudo. Então eu imprimo e levo aquilo. Porque se der merda no meu celular, eu tô ali com o mapa, sei pra onde é que eu tenho que ir, onde é que eu vou voltar. Né? E apesar de estar seguindo o WikiLock, né? Ou estar com um equipamento qualquer de GPS, eu tô com o mapa e tô com o
Rede, mas você acaba sendo uma exceção, né? Porque você se prepara, você não somente se prepara, mas você se preocupa com o grupo e tal. Mas é difícil ter gente assim, né? E aí, principalmente por hobby.
Mas então, Renan, é difícil, mas a gente tem que dizer para essas pessoas que elas devem ser
sim,
assim.
Sim, né? Com certeza.
Aqui em casa, eu e Luísa, a gente meio que abomina essa história de aventura. Porque aventura é um negócio que é feito na orelhada. Na aventura, quando você diz pro cara, pô, vamos subir aquele morro ali? Vamos. Mas o cara sobe de Havaiana, né? Ele não leva água, né? Eu costumo dizer que a gente não faz aventura aqui em casa, a gente tem projetos. E aí, não, vamos fazer o quê? Né? Vamos pra tal lugar assim. Então, que trilhas que a gente vai fazer? Tem trilha lá pra gente fazer? Né? Aí eu dou uma consultada no WikiLock, vejo o que que tem, reviso, imprimo o mapa. Eu não costumo sair na orelhada assim não, cara.
Tá certo. Vocês comentaram aí a questão de carta de navegação, carta, né, de navegação. Tem alguma coisa a ver com as cartas náuticas também ou não tem nada a ver?
Topográfica.
Existe a carta de rota, que é como se fossem uns mapas maiores, né? E existe as de plano de porto, né, que tem altíssimos detalhes das navegações. Você já usou algum tipo dessa carta?
Tudo isso que você está falando são cartas náuticas, tá? Isso é para navegação no mar, né? Então, assim, as de porto, para quando você precisa aproximar do porto, rota para você cruzar o oceano, isso tudo são cartas náuticas. No caso da gente, o que a gente vai usar muito são as cartas topográficas, como o Gadeto acabou de falar.
Na carta topográfica, você vai ter uma visão de relevo daquele local onde você vai estar percorrendo, né? Então, você sabendo ler uma carta topográfica, você consegue ver aonde tem água, aonde tem rio, aonde você vai ter um aclive ou um declive maior, aonde tem um vale, aonde tem uma colina, e aí você vai saber identificar aquele relevo, seja para qualquer lado que você for, e traçar a sua rota. Então, através de uma carta topográfica, e com uma bússola, por exemplo, aí sim, cara, se você sabe ler aquilo, sabe identificar e sabe utilizar a ferramenta, né, que no caso é a bússola, você consegue navegar sem nenhum instrumento tecnológico. A carta topográfica é tipo a carta da manga, é o Coringa. Perdeu tudo, se você tem uma carta e bússola e sabe utilizar desses recursos, é praticamente impossível de você perder. Né, você vai chegar ao menos em algum ponto que você consegue identificar civilização, uma rodovia, uma estrada, uma trilha, um rio. A carta topográfica é o que a gente usa para navegação terrestre, que seria a navegação analógica que a gente jogou lá no início.
Perfeito.
Quem se interessar pode consultar o site do IBGE, que tem algumas disponíveis lá, você pode comprar lá. Agora, a gente tem uma situação que é esse paizinho que a gente anda vivendo, né? As cartas do IBGE, eu acho que a última atualização é de 74. Então, assim, são cartas antigas. Mas, para relevo, né? O relevo muda, nesse espaço de tempo, muda muito pouco.
Então, existem hoje aplicativos que ele já te dá a camada de carta topográfica da região. E essa camada, cara, ela é muito fiel, entendeu? E você consegue utilizar de forma gratuita, você dá o zoom no mapa ali, né, com internet, ele já carrega aquela carta topográfica do local Inclusive, o próprio Wikiloc, ele tem a camada topográfica. E aí, acima, em cima dessa camada topográfica automática que você consegue baixar, ele já dá... Se são locais que já existem trilhas, vamos por Serra dos Órgãos, por exemplo, você não precisa nem de baixar o Treklog. Na camada topográfica do aplicativo, já tem a trilha demarcada lá, com pontos de água, com pontos de pernoite, de abrigo, picos, já tem o nome de cada pico. Então, hoje, o recurso aí tecnológico já te oferece a carta topográfica de forma automática, porque, igual o Redi falou, as cartas topográficas do IBGE, cara, elas são referências, né? Porque as montanhas não saem do lugar, né? Nem os rios, só com muito tempo, muitos anos. Só que elas não são atualizadas. Tem carta topográfica de 1900 e lá vai bolinha, entendeu? Então é bacana. Depois eu posso citar alguns aplicativos aí.
Ou então, se você não quer aprender nada de navegação e tudo, você procura a Varamato e vai fazer trilha com a Varamato.
Isso aí. Em 2015, cara, só uma curiosidade aqui, a gente fez uma travessia, eu e um amigo meu, numa área aqui na região aqui de próximo aqui, de 89
km. Só pra saber, pode continuar gravando, só pra saber?
Não, deixa, depois eu conto essa história.
Você tem que lembrar que tá gravando, Gabriel.
Vamos continuar, muda o assunto.
Que você pesquisou no...
Isso. Uau.
Gisele, você não queria o cara raiz?
Não, se você for colocar essa coisa no ar, você deixa bem claro.
Não tente isso.
Porque isso é pra quem tem muita experiência,
não,
né?
Não coloque isso no ar, senão o Gadeto se ferra. Pô, isso tá gravado, cara. Agora tem minha alma.
Pois é, ó. Isso pode ser.
Gadeto, aquele voucher gratuito pra 15 roteiros na Varamato em 2019, você. Falou que ia mandar pra gente, né?
Agora vocês têm o voucher vitalício, né?
Tá certo.
Mas aproveitando aqui, vocês estão convidados e realmente, bora trilhar, só avisar com antecedência que vai ser um prazer ter vocês aqui.
Você é doido. Olha só, não vou nem pagando. O Redi, que é o cara que navega e tal, me dá banho na trilha. Ele é o cara que faz muito mais atividade física que eu, nesse sentido de ir pro meio do mato e, enfim, trekking. Ele é muito mais trekker que eu. Ele falou que ele passou sufoco indo contigo na Serra Fina. Você acha que eu sou bom de
vou Serra nada? Serra Fina não, rapaz. Foi Serra Fina não. Não,
foi Serra Fina?
Parque Eles Sempre Vivos.
Mas confere, Redi, o cara é canela dura mesmo?
Não, o problema não é ele, o problema é a galera toda que anda com ele. Os caras parecem que estão numa maratona e, ó, tô ruim de acompanhar, viu?
Obrigado, Gadeto, valeu, eu vou passar, aguento
temos
não.
Temos que quebrar essa imagem, a Varamato tem roteiros que qualquer pessoa pode fazer.
Acima do peso?
Mas é sacanagem, você vai me botar num roteiro que qualquer pessoa pode fazer.
Você vendeu que você é um cara fortão, cara.
Tem roteiro geriátrico também, né?
Eu imaginei que ia ser de boa pra você.
Eu acho também.
Na verdade, Redi, ele quis te testar, tá vendo? A culpa foi sua.
Gadeto, você não tem noção, na minha visão, Redi é um cara forte. E você falar pra mim que o cara arregou na trilha aí, só me desmotiva.
Ó, eu vou falar, o Redi, ele não arregou. Ele andou, foi com muito peso. Então ele tem que reduzir esse peso dele. A cargueira dele devia estar pesando uns 180
quilos. Não, cara, pior que não
tava,
vendo,
Redi? Tem que emagrecer, tá muito gordo.
Eu concordo contigo. Quando eu cheguei aqui, aliás, é uma dica pros ouvintes, eu cheguei dessa travessia aí e fiquei encucado com isso. Eu falei, porra, eu sou um cara forte em trilha e tudo, como é que eu tive que... Sempre na rabeta do grupo eu tava. Então assim, pô, será que eu estava com tanto peso
assim? Eu acho que o peso era consciência aí.
Então assim, toda a minha mochila... Então assim, ouvintes, quando vocês chegarem em casa, pesem a sua mochila. Minha mochila tava com 12,5 kg, mais ou menos.
Não, quando chegar não, antes de sair de casa, né?
Eu sei por causa da balança no aeroporto, né? Aí eu peguei o que eu não usei da mochila, e pesei o que eu não usei. Deu quase uns 5 quilos de coisa que eu não usei, que levei à toa pra passear.
Então, quebrou assim, o cabinho da escova de dente, aquilo que você falou que não fazia?
São coisas que... Não, escova de dente eu nem levo, eu tenho que ficar com bafo.
Ele levou todos os equipamentos fotográficos dele e mais um pouco.
Ah, e um no-break, né? Pra, caso faltasse bateria, né?
Tá pra certo. Alimentar isso tudo.
Bom, é isso aí, então.
Mas, voltando, peraí, vamos antes de encerrar, vamos primeiro voltando ali.
Caraca, vocês querem me ferrar mesmo, já tá enquanto aqui.
Ah, mas vai ter, coisa que você vai cortar aí.
Obrigado, né?
Primeiro é falando do que o Gadeto estava falando ali, de você pegar, né, olhar o Google Earth e traçar uma trilha, né? No Google Earth você vê o terreno e tudo e fazer uma melhor trilha. Você lembra do Pedro Hauke, o Renan?
Lembrei.
Eu tô no finalzinho do livro dele, tô lendo o livro dele, e ele e o Máximo Cauch iam muito lá para os Andes, e as trilhas que os caras faziam era assim, o Máximo olha no Google Earth, vai olhando lá, aí traça o track log ali e usa aquele track log. Aí é um lance de você sentar e planejar bem a expedição, a trilha que você está fazendo, né?
Ah, mas aí envolve outro tipo de estudo, né?
Eles são referência, né? Eles são recordistas de cumes acima de 6 mil metros lá nos Andes. Nos Andes. E é isso aí. É questão de planejamento. Aí já eleva o nível, já é uma coisa mais técnica, que envolve isso tudo, cara. É conhecimento e análise, né? Não é só você não vai baixar a trilha e andar, você vai ter que fazer um estudo para colocar em prática, vai chegar lá, cara, às vezes na carta topográfica mostra que você tinha só uma subidinha, na hora que você chega você tem um paredão na sua frente. E aí você tem que, na hora... viabilizar uma nova rota ou tocar pra frente e subir o paredão, né? Então, assim, os caras já estão num nível muito mais avançado, que aí você vai envolver a questão da geologia, do clima, né? É uma coisa que eu acho que, assim, é muito mais avançada, né?
Envolve muito mais planejamento, né? Dá uma agregada muito maior num projeto qualquer.
Tem um cara, o Henrique Bonney. Ele tem um canal no YouTube. E o cara dá muita dica boa referente a não só a navegação, mas é um foco mais em navegação, em GPS, como também atividades outdoor no geral. Então, assim, o canal dele é legal, ele dá umas dicas bem, bem agregadoras, tá? Para quem quer buscar aí conhecimento nessa questão de GPS, de navegação no geral. E fora isso, quem quer aprender navegação, procura clubes de montanhismo da região, sempre tem cursos focados nesse tipo de assunto, que é bem agregador.
Eu tenho uma dica de livro.
Diga.
Apesar de que livro é um negócio que está morrendo, né? Todo mundo quer entrar no Google e ter as informações prontas. Eu acho esse livro um livro muito legal. Se chama O Livro de Orientação do Excursionista Perdido, Sérgio Beck. É um livro que não é fácil de achar, mas você... Procura aí pela internet em sebos ou então em lojas de material de montanha. Ele é um livreto,
rapaz,
na verdade.
Não é fácil de achar nem o próprio Sérgio Beck. Eu tentei já contato com ele para ele gravar com a gente aqui, não consegui.
Rapaz,
aquele livro, não sei se você lembra, Redi.
Eu já tentei. Eu já tentei contactar ele para comprar, adquirir um monte de livro para a biblioteca daqui da associação, mas tá sumido
ele,
mesmo.
Cara. Ele tem muitos livros. Muito interessante, cara, com relação a isso mesmo. É de fácil...
Atividades outdoor.
É, isso aí. Eu tenho um livro dele que fala sobre rastreamento humano. Lembra, Redi, que a gente comprou junto
não,
também?
Não, não é dele não, cara. Aquele livro é de um cara do Paraná. Eu posso até
então,
te dar um nome
isso.
Aqui.
Falei bobagem.
O Beck tem um excelente livro para escalada que, infelizmente, agora as pessoas estão falando muito do Daflon, né? Não, infelizmente não, que eu não vá criticar o Daflon. Longe disso. Eu adoro o Daflon e o livro dele. Mas, assim, aí as pessoas... o Scale Melhor, você tem que ter o Scale Melhor. Eu acho que antes de ler o Scale Melhor, e acho que você deve ler, até ter como uma referência, o Beck escreveu Com Unhas e Dentes, que era meio que um manual de escalada na época. E tem outros livros. Aí ele chegou
numa época... Uma literatura raiz, né?
Chegou numa outra época que ele inventou de fazer livretos que são super confortáveis para você ter na mochila. Então, aqui, ó, tô fazendo propaganda do cara. Eu tenho em minhas mãos... O livro de cozinha do excursionista faminto, o livro de canionismo do explorador vertical, tem também o livro de canoísmo do excursionista aquático e o livro de aventura do excursionista decidido. Excelente leitura para os nossos ouvintes do Na Trilha.
Pois é, se você perdeu aí esse bombardeio de informação com o Redi, volta aí o play e escuta de novo, porque é bastante material que de fato agrega e principalmente vai reforçar qualquer tipo de conhecimento que você tem ou se você está buscando mais. Vamos lá? Vamos encerrar, gente?
Tá na hora, né?
Demorou.
A mulher fez um caldo ali que já até esfriou já.
Então é isso, ouvintes. Eu quero agradecer Redi pela presença aqui, agradecer Gisele, inclusive hoje está gravando junto com a gente nos estúdios do Na Trilha, e também agradecer a presença, né, a visita ilustre aí na nossa gravação de Luiz Gadetto. Fica à vontade, manda ver.
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, pelo convite. Esse é o segundo podcast que eu gravo aqui com o Na Trilha. Eu não sou muito bom nessa questão aí de conversar via internet.
Conversar olhando para a parede, né?
Mas vamos aprendendo, né? Então, muito obrigado aí pelo espaço. Estamos sempre aí disponível. Convido vocês a participarem aí dos eventos da Vara Mato. Formas de comunicação, vou colocar o Instagram, que eu acho que é o que todo mundo usa hoje, né? Então é @LuizGadetto, Luiz com Z, Gadetto com dois T's. Ou @varamato, tá? Que é a agência que a gente tem aqui, que é especializada em caminhadas de longo curso, travessias e expedições. Só buscar lá no Instagram e tem o site também, que é www.varamato.com.br.
Show de bola. Gisele, seu encerramento, dê o seu tchau.
Tchau, galera. Um prazer estar com vocês novamente e até mais.
Gisele que agora tá participando mais ativamente da trilha, né? Ela que gravou o programa do Homem Livre, né? A segunda parte. Mas a gente quer sim que todos na trilha consigam participar mais, que todos os participantes, novidades que já estiveram com a gente, eles possam retornar. Mas além disso, a gente quer conhecer outros assuntos, outros temas. E a gente precisa de você, ouvinte, para fazer isso, né? Mas antes de eu fazer esse encerramento, Redi, também, por favor, deixa aí o seu tchau. Manda ver.
É sempre bom conversar com o Gadetto, né? Ele diz que ele não tá muito entrosado com essa coisa da internet e tudo. Não, mas foi bem. E é isso. E você, ouvinte que assistiu esse programa, por favor, oriente-se. Não saia por aí no meio da trilha, assim, na base da orelhada, baixei o Wikiloc e sou o rei do pedaço, porque isso pode dar merda.
Redes sociais.
@RediSiqueira.
Você falou assistir, mas você sabe que quem consome na trilha é ouvir só, né? A não ser a Luísa que assiste.
Não, a Luísa assiste, ela bota na televisão e assiste, ué. Paciência.
Sabia disso, Gadetto? A esposa do Redi, ela consome na trilha pela TV. Coloca lá na Smart TV dela e interage com a gente ao vivo.
É isso aí, cara. Cada dia mais dispositivos conectados.
Isso aí. Não podemos perder público para isso, né? Então é isso, ouvinte. Eu quero agradecer a sua paciência, agradecer o seu download, agradecer o seu feedback. Deixe aí um comentário para a gente. Mande o seu e-mail, mande a sua interação pela rede social. Agradecer ao ouvinte Paulo Guerreiro, ele lá de Portugal, no nosso grupo Telegram. Participou com a gente lá, enviando pergunta, enviando sugestão e deixando também um convite para que você fizer alguma publicação nas redes sociais, utilize a hashtag Natrilheiros para que a gente possa encontrar ali, interagir contigo, repostar, enfim, fazer com que o Natrilha possa participar cada vez mais das suas aventuras, participar contigo em todo e qualquer tipo de distribuição de informação. Se você quiser mandar e-mail, natrilhapc@gmail.com, ou se você quiser entrar no nosso site vcnatrilha.com.br. Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima aí, tchau!
Vamos lá. Meu nome é Luiz Gadeto, sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, sou guia de trek e...
Tem uma empresa de turismo de aventura chamada Varamato.
Tá bom. Luiz Gadeto, mineiro, sou guia de trek e atuo no mercado aí de caminhadas. E ficou uma bosta.
Sabe que isso vai para cenas especiais.
Né? Não vai. Mentira, vai sim.
Meu nome é Luiz Gabeto, sou guia de trekking, tenho uma empresa de turismo de aventura chamada Varamato e desde criança me...
Sugestão, faz mais curtinho e depois a gente dá mais detalhes aí da sua atividade, né?
É, não, eu sou horrível pra me...
Eu vou tomar um banho e já volto, galera.
Vamos lá. Olá, sou o Luiz Gabeto, guia de trekking e... Cara, peraí, deixa eu tentar agendar.
Ele é Luiz Gadeto de Minas Respira. Gerais, falando diretamente de Belo Horizonte, guia de trekking, Varamato Expedições.
Vamos lá, de novo. Sou Luiz Gadeto, guia de trekking na empresa Varamato e estamos aqui para somar. Deus.
Isso aí, cara. O importante é ficar à vontade. Eu não vejo assim, sabe, Gisele, que não tirou o romantismo, né? É essa mais ou menos a pegada que você quer trazer para discutir?
É, a navegação Nutella é a navegação raiz, tipo assim.
Vou nem pagando. O Redi, que é o cara que corre, me dá banho na trilha, cara. Ele falou que ele não tá. Não é que ele não tá aguentando.
Te dou banho, não. Tá. História
que
não.
Que é isso, cara?
Que história é essa de dar banho no Renan?
O Redi é o cara que me cobre. Melhorou, então?
Te cobre?
Piorou, né?
Piorou, velho.
Tá.
Dá banho, pô, então dá tá. Banho e depois cobre.
Esquece isso.
Ó, o Redi é o cara que tem um desempenho muito maior que o meu. Melhorou agora?
Tá bom pra mim.
Agora tá bom, né?
Essa trilha que a gente fez, cara, a gente demorou 5 meses de planejamento pra...
Pera, mas de que trilha vocês estão falando? De que trilha vocês estão falando? Não tô entendendo esse assunto.
Daquela que a gente não pode falar.
Ah, tá. É... Então, a trilha secreta. Oculta, né?
Trilha oculta. Eu acho esse livro um livro muito legal. Se chama O Livro de Orientação do Excursionista Perdido. É do Sérgio Beck. É um livro que não é fácil de achar, mas você procura aí pela internet em sebos ou então em lojas de material de montanha.
Rapaz, não é fácil de achar nem o próprio Sérgio Beck. Eu tentei já contato com ele pra ele gravar com a gente aqui, não consegui.
Eu consigo.
Tá sumido mesmo, cara.
Você conhece ele ou o Gadeto?
Então, a galera aqui do Centro Excursionista Mineiro, se eu não me engano, eles têm contato bem próximo com ele. Eu posso tentar algo, cara.
Ó, se você conseguir o contato dele até a publicação desse episódio, eu mantenho em sigilo aquelas informações que você colocou pra gente.
Pô, cara, Blackmail. Isso não é legal não, Renan. Isso não é legal não, Renan. O cara é parceiro, pô. O que acontece no Na Trilha, fica no Na Trilha, pô.
Agora, confesso que eu tô meio perdido aqui pra gente conduzir o próximo tópico,
então,
né?
Esse é um bom programa, né? Orientação, já que você tá meio perdido.
Tô meio perdido mesmo.
Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.